O Marco, parece-me um bom título, pá.
O homem que mordeu.
Vai ser o mais curto de sempre.
Que este seja bom.
Cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Então, fones errados.
Clássico de sempre.
Título deste episódio: Spadian.
Falo sobre um spy e sobre ADN.
Deixa-me só pedir ao André para me colocar aqui a trilha, por favor, do cão. Agora vais falando a seco até aparecer a trilha, pode ser?
Ou então o Vasco, que já ouviu esta trilha milhões de vezes, pode fazer.
Que é com a boca? Ok, faço com a boca.
Pam, 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 pam. Ah, peraí, tenho aqui uma que se calhar serve.
Olha, trabalha com isto, Marco. É o que a natureza nos deu.
Eu queria começar por desabafar com as pessoas o seguinte: eu tenho muito sono, não é? E escrever esta edição.
Desculpa, já acabou a trilha,
já acabou, tinha 11 segundos.
Peraí, mas qual é o significado de uma trilha de 11 segundos que vai só?
É para um suspense muito curto.
Exato.
Pois é.
Eu vou pondo se quiseres.
Qual foi o uso que foi dado a isto? Não na sei. História deste programa?
Estava aqui.
É a trilha de suspense, 11 segundos. Não, mas queridos, 11 segundos não é uma trilha, é uma intro.
Sim.
Pois é.
É um jingle quase.
Mas vi metade dos Oscars e depois tive uma insónia a seguir.
Espera aí, a Vera pode ter muito que carregar.
Eu vou estar aqui a brincar, não se preocupem.
Estou com 2 horas de sono entre o visionamento dos Oscars e a tal insónia. E havia ainda por cima um senhor. Esta parte da descrição é boa para ter. Havia um senhor à porta do Café Martins com uma daquelas máquinas de aspirar ou de varrer folhas do passeio. Eu não sei se aquilo chupava ou se aquilo expelia. Eu sei que escrever com 2 horas de sono e aquele som garrante aos ouvidos parecia uma tortura. Eu senti cenas a descolar-se dentro do meu crânio, algumas a pingar-me das orelhas. Mas acho que foi só a impressão e não estava, na verdade, nada assim pelas aranhas.
Em relação à dúvida entre se aquilo chupa ou se aquilo espele,
sim,
eu acho que aquilo espele.
Espele, não é? Mas não há nenhum que chupe.
Ele sopra.
Não, aquilo é um blower, não é?
Vai reunindo as folhas
em. Depois me varres para dentro do saco.
Pois. Esta trilha está-me a irritar muito.
Então vai a seco.
Bom, para hoje um. parecia tipo uma varjeira. Eu hoje estou muito irritado.
Vai. Não te queremos irritar.
Apetece-me tanto dar carta branca para que a Vera coloque o que quiser enquanto tu falas.
O que mais música é que há aí?
Olha,
que possas
assim
pôr
disponível.
Tens os pianos?
Pianos não tenho também, mas posso fazer aqui uma pesquisa. É que isto levou aqui uma lavagem. Pianada.
Vê lá se tem o rendezvous de Jean-Michel Jarre.
Olha, vê lá se gostas desta que estava aqui à mão. Pode ser?
Isto é a trilha do trânsito.
Exato. Não, eles apanharam.
Bom, tenho para hoje um mergulho ao bom velho grupo de Reddit oficial desta rubrica. Há sempre coisas a.
Conforto, não é? Conforto.
Há sempre coisas a acontecer lá. É uma comunidade vibrante e começo com. Antes de fazer parte dessa comunidade, basta ir a reddit.com, procurar por HQMC e depois ingressar nesse grupo. Eu começo com alguém que traz para Portugal um flagelo que já tem provocado muito caos e infelicidade lá fora, tudo devidamente documentado nesta rubrica. Sim, malta, pela primeira vez, no Homem que Mordeu o Cão, uma história portuguesa sobre testes de ADN. E é uma ouvinte nossa que nos traz isto. É um problema bicudo que ela não sabe como resolver e pede a nossa ajuda.
Vamos a isso.
Passa a ler, diz ela. Mas isto é mesmo muito. Eu não sei o que fazer. Diz ela: olá, preciso da opinião deste fórum. Porque isto é um fórum.
É um fórum,
não,
é?
Não,
é um
ela
fórum,
própria diz
claro,
isto é um fórum.
Isto é um fórum.
Porque estou numa encruzilhada. Sou uma adolescente, ouvinte desta rubrica, e já ouvi demasiadas histórias de testes de ADN para saber que dá sempre fezes. Não é fezes que ela diz, mas. Enfim. Mas pensei que só acontecia aos outros. Estava na minha aula de biologia a dar genética e a minha professora estava a fazer combinações de possíveis cores de olhos. Ao que ela explica que se um dos pais tiver olhos azuis e o outro olhos verdes, não podem resultar em filhos de olhos castanhos. E eu pergunto: perdão? Diz ela. E pronto, foi aqui que tudo caiu à nossa ouvinte e ela explica já a seguir porquê.
Diz a mãe ela, tinha olhos.
É que o meu cunhado tem olhos azuis, a minha irmã tem olhos verdes e o meu sobrinho olhos castanhos.
Ok. Mas não é ela concretamente, é a família perto.
Perguntei várias vezes, tentei perceber, nada. Como sou teimosa e nunca consegui parar, nunca consegui parar de pensar nisto. Eu decidi que a minha professora estava errada e que eu ia prová-lo cientificamente. E foi assim que deixei de lanchar durante uns meses para poupar para um teste de ADN. Eu não faço ideia como é que está o teste de ADN.
Também não.
Por estes dias. Mas tem ar de não ser propriamente uma bagatela.
É pá, está mais caro que o pinhão.
É capaz. E o pinhão, aquilo é como comer oiro. Mas se fosse uma bagatela, imensas pessoas iam fazer testes de ADN e meio mundo ia descobrir que não é filho ou irmão de meio mundo, ou por rebaldarias pessoais de pais, ou por confusões em maternidades. Eu acho que ia ser trágico se o teste de ADN fosse gratuito. Eu acho
que ia ser,
sim. Mas prosseguindo com o caso dessa nossa jovem ouvinte, diz ela: quando juntei dinheiro suficiente, comprei o kit, pedi emprestado, roubei sem consentimento material genético desenvolvidos, enviei tudo e fiquei à espera. E é aqui que a história só fica pior.
Espera aí, essa parte é que me interessa. Como é que ela rouba material genético?
As pessoas deixam
cabelos. Isso é que eu quero saber o que é que ela fez, o que é que ela gamou.
Às vezes pode ser só chegar à cabeça de uma pessoa: tens aqui uma coisa, o cabelo já foi.
Pois.
Ou não queres beber aqui deste copo? Ok, dá cá o copo que eu vou lavar. E não vai.
Essa é a parte interessante da história.
É isso.
É a parte mais CSI.
É isso. Diz ela: não é surpresa para ninguém que a minha professora de biologia estava certa e eu errada. Mas o problema não foi esse. O problema foi que o teste disse que o meu sobrinho não é filho do meu cunhado nem da minha irmã.
Oi?
É o momento fã da manhã. Diz ela: o meu sobrinho nasceu com pouco mais de 5 meses, esteve no hospital durante quase 3 meses. A minha cabeça está um nó, como raio. Ele não é filho de pelo menos a minha irmã. Era um ratinho quando nasceu, não havia assim tantos ali. Não dá para confundir. E agora? Conto? Não conto porque fiz às escondidas? Morro com este segredo? Invento que temos de fazer um teste de ADN para aula de biologia? SOS! Pá, nós já tínhamos lido pessoas com dúvidas angustiantes, mas esta soa mais próxima, não é? Porque é de cá. E o que responder a esta jovem? Não sei. Eu acho que mais vale ela contar-lhes tudo o que contou aqui.
Assim, Portugal é um país pequeno, portanto, neste momento, esta história está a ser ouvida.
E as pessoas já sabem. Eu acho que mais vale contar. Epá, é capaz de acontecer alguma tensão, mas eu não sei se isto é da idade. Eu cada vez mais acho que deve deitar tudo cá para fora. Eu quero acreditar no bom funcionamento das maternidades, mas eu penso sempre que confusões são possíveis. Não é? E se por alguma salganhada interna um casal traz o bebê errado para casa? Eu sei que se eu trabalhasse numa maternidade, isso estava sempre a acontecer.
Não, é por isso que tu não podes querer entrar em maternidades.
É isso.
Tu era do estilo, deve ser este.
E mesmo não trabalhando lá, corres o risco de lhe dar um bebê errado a alguém.
Claro. O Marcos chega lá, mas é que é o meu filho, mas você não entra. Você não entra.
Só a minha mera presença já. Claro. Depois, temos também no Reddit do Homem que Mordeu o Cão uma terapeuta de spa a contar uma peripécia sublime que lhe aconteceu nesse templo de saúde, paz e relaxamento onde ela trabalha. Diz ela: já trabalho na área dos spas há uns anos, sempre odiei fazer massagens de relaxamento porque simplesmente fico a morrer de sono. Pá, eu compreendo, eu não trabalho na área dos spas, mas eu sou muito empático com... imagina, se estou a fazer cafuné à minha namorada, ou festas às minhas cadelas.
Sim, deixas-te levar.
Eu próprio começo a relaxar. Eu sou empático no relaxamento. É como se eu estivesse a fazer aquilo a mim próprio. Uhum. Vamos perceber? E se calhar o que se passa com esta nossa ouvinte é isto. E com as massagens que ela faz. Vejamos o que ela conta. Ela diz: estava eu a trabalhar num spa de 5 estrelas em Lisboa e chegou um cliente meu regular para a sua já regular massagem de relaxamento de 90 minutos. Já me fizeram algumas dessas na vida, é o paraíso, de facto. Recordo, já contei aqui, Manel, não sei se sabes disto, mas uma vez no Jerez, eu fiz uma massagem que fui barrado com mel e embrulhado em película aderente.
Falámos muito sobre isto.
E não estou a gozar, fazia mesmo parte da massagem. Pelo menos foi o que a senhora me disse. Ela podia estar a gozar comigo.
Atenção, muito mel.
Foi apenas um estratagema para um
barrado em mel e depois película aderente.
Sim.
Nome da massagem técnica: take away para ursos.
Sim, era só deixar aquilo numa floresta. Sim. Agora, eu digo, eu não desgostei. Faria aquilo todos os dias? Mas não.
Lembras-te do nome da massagem? Era o quê?
Não me lembro. Tinha um nome específico, okay. Tinha, de facto.
Mas ficaste muito macio.
Mas o mel, super macio.
Qual
super
era
macio.
A função do mel ali? Era.
Ah, não sei, o mel acho que tonifica a pele, não sei. Não sei.
Mas foi super ganhando.
Super ganhando.
Depois fui regado pela senhora com. Epá, parecia. Lembram-se do primeiro Rambo? Fúria do herói,
claro.
Ele é levado para a esquadra e há uma mangueira fortíssima.
Fortíssima.
Estão a disparar a mangueira. E ele está contra a parede e bah! Mais ou menos isso que aconteceu. Mas eu soube-me bem, por acaso.
Ô Marco, soube-me tu bem. Não foste massajado, foste torturado, pá.
Sim, sim. Fui, mas fiquei super relaxado a seguir. Super relaxado.
Tu se calhar não entraste no spa.
Olha, a dada altura não te disseram. A dada altura não te disseram, abre as pernas e tussa.
Foi só o que faltou. Foi só o que faltou. Meu Deus. Bom, voltando à nossa ouvinte, ela explica o contexto onde tudo isto se passa a seguir. Diz ela: sala escura, só com a luz de pequenas velas, cliente que quer massagem com movimentos muito lentos e suaves e música de pôr a dormir profundamente alguém que sofre de narcolepsia. Quer dizer, eu diria que a música que se usa nesse spa é de pôr a dormir profundamente o incrível Hulk, não propriamente quem já quer para lá dormir facilmente. Mas diz ela: aqui a guerreira aguentou o melhor que conseguia enquanto o cliente dormia e ressonava de tão profundamente descontraído. Na parte final da massagem, que era rosto e cabeça, lembrei-me que sentar-me era uma boa ideia, visto que estava ali a morrer de sono e já com as pernas cansadas. Então sentei-me e decidi fechar os olhos um momento. Erro.
Erro.
O problema é esse, é fechar os olhos um momento. Quem nunca? Continua ela: quando os abri, isto é maravilhoso, quando abri os olhos, tinha a minha cabeça junto à do cliente e um pequeno fio de baba na boca.
Perfeito.
E alguns 20 papéis debaixo da porta, de colegas a perguntar se estava tudo bem, e o cliente a dormir profundamente. Levantei-me meio atordoada, limpei a baba, olhei para as horas. Eu tinha estado a dormir quase 45 minutos.
Não, a parte boa disso é que o cliente não acordou.
Pois não, pois não.
Foi um sininho.
Mas não teria sido o senhor abrir os olhos e tal. Está a massagista.
Como é esta?
Onde é que eu estou? Que é isto?
Isto é uma nova massagem.
Saí do gabinete completamente confusa, diz ela. Tentei explicar que tinha adormecido, ninguém acreditou. Acordei o cliente 15 minutos depois com a desculpa de que ele estava tão cansado que, como não precisávamos da sala, o tínhamos deixado descansar. Ainda recebi 20 euros de gorjeta.
Toma!
Isso não é!
Compensou.
Um plano de mestre.
Ela diz que compensou o raspanete da gerente do spa. Ela teve que ouvir,
claro,
teve que ouvir,
óbvio, não é?
Mas, epá, 20 euros de gorjeta, um cliente satisfeito, epá, não há
gorjeta,
nada.
Gorjeta descansou.
Nada a dizer. Ótimo.
Saiu dali novo.
Ah? Sim, sim, sim.
Novinho.
Qualquer ocasião da vida, se dá para dormir mais 45
euros, sim, é fácil. 20 euros,
por isso.
De bom grado. Eu ia até aos 40 euros.
45 já agora.
45,
é? Um por minuto.
Um por minuto, certo.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Peguemos aqui, Marco, peguemos na letra do Carlão, rapidamente. Falavas em massagens,
uhum.
E o Carlão fala em cuecas. As cuecas das massagens.
Ah, sim.
Podes ficar com as tuas, mas eu troco sempre.
Trocas sempre.
Troco
é um bom assunto, porque eu nunca tinha posto cuecas de massagens.
O que é a parte da frente? O que é a parte de trás?
Lá está,
não é?
Lá está.
Lá está.
A parte de trás é um fio.
Pois,
é um a parte de trás é um fio, só que eu não associei.
É que a parte.
Eu achava que um rabo é uma coisa grande para estar toda tapada. E é errado. Ao mesmo tempo, o meu pênis não é.
Olha, é que é muito pouco tecido, quer à frente, quer atrás.
Assim.
E a malta tem que optar.
Não, mas atrás era bastante.
É.
Eu depois percebi que estava mal posto e disse à senhora: eu acho que pus mal as cuecas. Disse eu, tapando-me. E a senhora:
veja lá.
E a senhora: eu já vi tudo.
Eu imagino.
Estava a ser tão desconfortável, porque de facto era uma. Pá, pronto, era uma tira que tapava.
Portanto, não tapava.
Estava sempre assim pelos lados. Sempre...
O pouco tecido que há para a parte da frente, tu achavas que era para tapar o rabo.
Claro, claro, eu associei rabo grande. Parte da frente, não tão grande. É que de facto não faz sentido. Não faz sentido a pessoa querer tapar as nádegas, não é?
Não.
As nádegas é aceitável. É.
Bom, não sei se consegues, Ana Bernardino, mas temos que ir às notícias. Boa sorte.
E vamos começar com aumentos, não é?